Boa noite, Gisele. Boa noite, Lucas. Boa noite. Obrigado por aceitarem esse convite. Creio que vai ser uma ótima noite, especialmente porque é um filme muito interessante. Trabalha com um tema que eu gosto muito, que é do doppelganger. O tema do duplo, acho que é meu favorito na literatura, no cinema. Começamos contigo? Pode ser?
Não sei. Tudo bem?
Tudo.
Prefere usar microfone?
Vocês conseguem me ouvir sem microfone? Então eu prefiro não. Eu falo com as mãos também,
tá bom.
Pode me atrapalhar. Antes de mais nada, obrigada, Márcio, pelo convite novamente. Foi realmente muito interessante assistir esse filme e é um prazer estar aqui podendo compartilhar as minhas percepções com vocês. Como o Márcio falou no início da apresentação, antes da exibição do filme, vocês podem participar a qualquer momento, até porque eu acho que vocês vão ter bastante coisa a acrescentar e talvez eu traga percepções que não sejam as que vocês tiveram também. Muita coisa do que eu percebi nesse filme foi baseada na minha experiência pessoal. Eu morei alguns anos no Japão e eu tive o contato pessoal com a cultura, como as pessoas lidam com o seu dia a dia. E uma das coisas que a gente repara nesse filme, obviamente, é que ele rompe esse paradigma do filme de animação como uma coisa fofinha, né? Ele não tem absolutamente nada de fofinho. Eu assisti mais de uma vez e ainda agora assistindo de novo, eu ainda me contorcia com aquelas cenas de sangue, facas e tudo mais. E ele foi lançado em 1997, mesmo ano em que foi lançado um dos maiores sucessos do cinema japonês de animação, que é Mononoke Hime, não sei se todos aqui conhecem, A Princesa Mono, né, de Hayao Miyazaki, que foi uma das maiores bilheterias da história do Japão, perdeu só para o Titanic, depois perdeu novamente para a Viagem de Chihiro. E o Satoshi Kon trouxe essa pérola para a gente, como o Márcio gosta de dizer e fez, que é justamente para refletir, para fazer a gente pensar bastante a respeito. Não que os outros não sejam também, mas esse, ele toca fundo em diversos pontos cruciais. O Márcio mencionou agora também essa questão do duplo, e é o que mais se destaca, né, no que a gente percebe do filme. Eu diria que vai muito além de um duplo pela palavra por si só, né, são múltiplas personalidades, como a própria doutora do filme falou. Me lembra muito também um filme que eu vim assistir, eu não assisti todos, mas um filme que eu vim assistir aqui, que foi O Homem Duplo, né, que estava você, estava o professor Daniel ali, e vocês falavam sobre essa coisa das personas, né, das várias pessoas, não só. E é o que a gente vê ali o tempo todo. Então tá, num dos seus posts do Facebook, você colocou lá, não sei se foi você ou alguém.
Bruna ou...
Tá?
Leandro.
Tá bom, então o Leandro, que é uma metalinguística viagem pelos espelhos da dualidade. Então, nessa frase aí, a gente já consegue extrair muitas questões que eu gostaria de falar aqui, que é essa questão da identidade, né? Uma coisa que ela fala a partir do 13º minuto, mas ela vai repetindo isso ao longo do filme inteiro.
Quem
ela
é
fica
você?
Assim, exatamente, Anata wa dare nano? Quem é você? Ela fica falando isso. Primeiro era somente uma fala do roteiro dela, uma única fala.
Mas eu gosto muito do filme por conta dessas repetições, assim, os elementos tanto da ficção quanto da vida real vão se sobrepondo a ponto de a gente ter essa indiscernibilidade. O que, que é real, afinal de
exatamente,
contas?
Exatamente,
né?
Exatamente. Eu acho que o diretor ele conseguiu isso com uma maestria incrível. Tanto o personagem, a personagem, quanto o próprio espectador, a gente não se perde, mas a gente entra nisso do que é real, o que é verdadeiro, o que é ficção, o que é sonho.
Isso vai só se gradativamente,
sim,
aumentando ao longo do filme,
sim,
a ponto daquelas cenas dos sonhos, a gente já não saber mais, né?
Exatamente.
Sonhou, acordou e
sim,
a gente ia agora.
Aconteceu, né? Não aconteceu, e ela repete incansavelmente. Anata wa dare nano? Quem é você? Né? Quem é você ela? Quem é você? Aquela pessoa que estava ali na frente dela, a falsa Mima, quem é você? O Mima, né? Que era o stalker.
Mimania,
obrigada. E ela pergunta isso o tempo todo. Então, essa questão, Posso continuar falando?
Claro.
Essa questão, como eu disse, ela me trouxe assim, reflexões sobre desvios de comportamento. Que eu tenho alguns só para citar para vocês, assim, como eu falei.
Você
da
tem
minha
desvios?
Eu não. É verdade? Não, eu trouxe alguns exemplos, mas todo mundo tem. Eu tenho. Você que ficou vermelha. Alguns exemplos de desvios de comportamento dos japoneses, que assim, provavelmente vocês sabem de alguns, talvez não saibam de todos, mas, por exemplo, os japoneses, eles têm, faz parte da cultura deles o que eles chamam de honne to tatemae. Honne seria aquilo que você sente de verdade, o que você está pensando. E tatemae é aquilo que você faz na frente do outro. É como se fosse uma máscara. Então, eles têm isso, faz parte da cultura de ter o que eles pensam e ter o que eles falam para você, né? Normalmente não são as mesmas coisas. Eles não conseguem, toda regra tem exceção, mas eles não conseguem, como hábito, dizer não. Tanto que a própria personagem ali, ela está incomodada, aquilo tudo vai doer, mas ela não diz não. Na hora, depois que ela volta, né, que ela chega em casa e ela cai na cama e ela fala, é claro que eu não queria fazer aquilo, mas eu não podia dizer não para as pessoas que me acompanharam durante todo esse tempo. E isso faz parte da cultura japonesa de verdade. Assim, eu acho que isso tem muitas consequências, obviamente, né? Depende do quanto você é você mesmo e o quanto você é aquilo que o outro espera que você seja, né? Eles têm outras situações, por exemplo, enquanto a gente menciona problemas que as pessoas possam ter, eles têm nomes para esses problemas. Um deles é o hikikomori. Esse talvez seja conhecido, que é aquela pessoa que não sai mais de casa. Ela tem fobia do contato social, ela fica presa dentro de casa e não sai mais. Então, assim, a gente aqui talvez tenha formas de designar isso, mas
agora
eles...
Agorafobia, eu acho.
Agorafobia é um medo de multidão, não sei se... talvez. Mas eles têm, assim, o hikikomori, passa a ser aquela pessoa. Eles têm a morte por excesso de trabalho. Eles não dizem morreu por excesso de trabalho. Eles têm um nome, karoshi, morreu por excesso de trabalho. Tudo isso por quê? Porque talvez a pessoa não saiba dizer não. E isso me remete a um outro fato muito triste também, que não está ali na cena, mas que é consequência de todo esse comportamento em prol de uma honra ou de um coletivo em que você anula o sujeito, você anula a sua própria identidade em prol da convivência, da harmonia social, que é o número de suicídios no Japão. É um número ainda extremamente alto, não é o maior do mundo, mas é comum. Há uns anos atrás aí foram 25 mil mortes no ano de suicídio, a maioria de homens. Não chega a ser um número tão expressivo assim, mas um número alarmante é que o maior número de morte entre jovens até 19 anos não é acidente, não é doença, não é nada. É suicídio. Normalmente que ocorre no primeiro, ou no dia que antecede, ou no dia posterior, primeiro dia de aula. Tá? Eles simplesmente decidem que não querem mais continuar porque sofrem bullying ou porque são diferentes. Eles não conseguem lidar muito tranquilamente com essa questão do ser diferente, do fazer valer a sua voz. É uma tentativa de homogeneização, me ajuda?
Homogeneização.
Obrigada. E consequentemente, uma opressão muito grande. Então, a sensação que dá é que eles ficam numa panelinha de pressão de que a qualquer hora pode explodir e que quando explode, realmente vem um muito. Não tem um meio termo nisso. Posso continuar falando? E aí, isso tudo para dizer que são vários distúrbios, né, desvios de personalidade. Eles fingem trabalho. Se eles são mandados embora em determinada idade, eles não dizem em casa que foram mandados embora. Eles saem para trabalhar todos os dias, como se aquilo não tivesse acontecido. E antigamente, eles em determinado momento, em prol da família, eles decidiam se suicidar se jogando na frente do trem. Isso normalmente acontecia segundas-feiras, de manhã. Porque eles passaram o final de semana em casa, eu imagino o quão sofrido foi isso. É, eu, graças a Deus, não presenciei nenhuma cena, mas eu sofri atrasos de trem em virtude disso. Era segunda-feira de manhã, o trem atrasou? Alguém se jogou, porque trem lá não atrasa. Então, o que, que aconteceu? Isso mudou depois, porque as companhias de trem começaram a inverter a situação. Porque antes elas pagavam, né? Eles eram recompensados, digamos assim, e as companhias de trem arcavam com a família. Só que a situação do seguro mudou, e se ele passasse a fazer isso, a família que ficou sem aquele provedor ia ter que pagar os danos para as companhias de trem. Então, isso acabou um pouquinho. Mas aí eles têm as florestas, tem uma floresta lá aos arredores do Monte Fuji, chama Aokigahara, que é conhecida como a Floresta do Suicídio. Vocês podem procurar. Floresta do Suicídio, pá, vai aparecer lá no Japão.
Tem um documentário da Vice sobre essa floresta.
Exatamente. Exatamente. É muito triste, ele é muito denso, né, também.
Acho que 900 pessoas cometeram suicídio nessa floresta até hoje, se não me engano. Em coisa de 10 anos, talvez, pensa. Muita coisa, né?
É, e aquele senhor que faz aquela participação...
Guarda florestal.
Exatamente. É, eu não conseguiria ter aquele trabalho.
Pensa só.
É muito... Mas, enfim, é uma versão moderna, digamos assim, daquilo que tinham os samurais, né? Que era, pela honra, eu prefiro me matar do que me render, do que enfrentar qualquer coisa que não fosse aquilo que eu havia planejado para a minha família, para o sucesso. Enfim.
Sabe Diga. A diferença do seppuku e harakiri?
Harakiri são a mesma coisa. É a mesma coisa. O harakiri é a forma exatamente de falar hará é barriga e kiri é cortar, e o seppuku é a forma correta dos ideogramas.
Tá.
Tá? Aí você pensa assim, tá, mas o Japão é uma sociedade tão perfeita como o filme, né? Perfect Blue, ou Perfect Blue, se vocês preferirem. E nessa sociedade perfeita, não tem crimes, não tem coisas assim estranhas? Tem. Os pequenos crimes deles. Eles roubam guarda-chuva. E isso é fato. Se você entra numa loja e deixa o guarda-chuva do lado de fora, quando você sair, é capaz que seu guarda-chuva não tá lá. Mas isso tudo bem, ninguém vai ser preso porque roubou um guarda-chuva. Mas agora eles criaram um guardador de guarda-chuvas com cadeado. Então, assim, que nem tem bicicletário, tem um espaço para você colocar o seu guarda-chuva e trancar num cadeado para que você tenha certeza de que ele estará ali, principalmente se for daqueles guarda-chuvas mega caros, né? E eles têm... Desculpa. Eles têm, não é de hoje, uma coisa que é conhecida como tikan, que são aqueles homens que se aproveitam do trem lotado, aquele trem ali que a Mima pegou. Ele não estava lotado, não era um trem cheio, porque os trens cheios mesmo, os guardinhas ficam na plataforma de luvinhas e falam assim, eu vou te empurrar. E aí eles te empurram para você entrar e você só fica esperando ser empurrado para dentro do trem. E nessa hora tem uns homens que querem se aproveitar e eles lançaram, muito antes do Brasil, sei lá, em 98, não vou falando idade assim, também anos e tudo, um vagão especial para as mulheres. Hoje a gente ouve e fala isso, ah, horário tal, tem o vagão rosa. Então eles já lançaram. E aí você pensa, poxa, mas japonês faz isso? Faz. E volta aquela coisa dos desvios de comportamento. A gente não espera, talvez, isso de uma sociedade que é tão perfeita, né? Novamente. Continua falando? Quer participar?
Ah, não. Achei que você estava pedindo alguma coisa.
Não, eu posso continuar falando. Não quero que seja não quero que seja um monólogo aqui. E aí a gente volta para o filme, para o questionamento dela enquanto sujeito. Como eu expliquei para vocês, eles têm esse costume todo em prol do coletivo. Sempre pensando para funcionar como um todo. Mas e eu? E eu sozinha, que desde pequenininha eu não posso ser diferente, porque se eu for diferente na escola eu vou sofrer bullying e eu posso querer me suicidar no dia 1º de setembro. Como que eu fico nessa história onde eu não posso dizer não, né? Onde eu tenho que fazer o que os outros esperam que eu faça? Eu acabo como a Mima-chan, com essa confusão que ela transpassa para a gente, espectador também, o que, que é real, o que, que é verdadeiro. Quem é ela ali? Ela era cantora, ela era atriz, ela era uma adolescente, ela era uma pessoa normal, ela era uma filha. Né?
Mas acho que isso se aprofunda bastante nessa ideia dos lugares onde ela circula, né? Tanto a atriz quanto a uma ídolo pop.
Sim.
Né? Tem a ver com essa... Elas são imagens construídas, né? Uhum. Enquanto da sua personalidade passa a ser anulada para que ela assuma aquela outra.
Exatamente. Né?
Um elemento que era muito curioso no cinema era a produção do Star System, né? No início do cinema americano, tinha toda aquela ideia de que as atrizes e atores que encarnavam determinados personagens na tela deveriam mimetizar na vida real comportamentos dos papéis que assumiam na tela. Então gerava uma espécie de baralhamento dos universos, né? Que acho que para a consciência dos atores e atrizes devia ser bem perturbador, né?
Imagino que sim. Eu tenho outras observações para fazer, mas eu vou dar
uma palavrinha.
Vamos passar na bola?
Certo. Eu achei muito interessante o que estava falando, Gisele. Uhum. O teu olhar foi voltado para a cultura oriental,
sim,
no caso. Mas eu acho que esse filme, ele traz questões que são universais. São, sim, qualquer país, qualquer cultura, e principalmente agora. Sim. Daqui para frente, eu acho que esse filme vai fazer mais sentido do que jamais fez. Então, assim, mas antes de mais nada, eu gostaria de pensar isso para os cinéfilos, que se a gente linkasse esse filme com Três Mulheres, do Robert Altman, de 77, e pensássemos que ambos resgatam certa tradição cinematográfica iniciada pelos surrealistas lá em 1940. Estou pensando na Maya Deren, a diretora americana. É esse cinema que gosta de brincar com o sonho e o real, e gosta de investigar os limites entre a ficção e a verdade. A gente vai chegar num David Lynch, por exemplo. Né? E vamos pensar que ele não teria talvez feito alguns dos filmes mais icônicos dele. Estou pensando aqui em Veludo Azul, Cidade dos Sonhos, Império dos Sonhos, se, por exemplo, ele não tivesse assistido esse filme. Tenho certeza que David Lynch assistiu esse filme. Concorda comigo?
Isso aí é uma possibilidade.
Pois então, há muitas coincidências, muitas similaridades estéticas e narrativas. Mas essa é uma outra questão. Agora, por que, que eu falei que é um... Que eu, ao meu ver, se trata de uma questão universal, essa tratada pelo filme. Que a gente pode falar algumas palavras-chave, como despersonalização, fragmentação de identidade, alienação, paranoia urbana. Tudo isso se linka com esse termo que tu usou agora há pouco, né?
Sim.
Como é mesmo o indivíduo isolado socialmente no Japão? Como se chama?
Hikikomori.
Certo. A gente poderia, ocidentalmente falando, dizer que se trata do melancólico, né? Da pessoa extremamente depressiva? Poderia se dizer ou não? Há uma diferença?
Eu acredito que sim. Tudo começa com essa sensação do se sentir oprimido com o contato com o outro, com o mundo lá fora, e ele vai se fechando na própria bolha, no próprio mundo, que passa a virar um mundo imaginário, como ele também estava ali em determinado momento, né? O Mimania. Sim, e esse, você falando em melancolia, traz novamente à tona o título do filme, né? Que é exatamente essa coisa do Perfect Blue, que talvez algumas pessoas fiquem imaginando assim, tá, mas é um azul? Não, é uma tristeza tão forte que ela é perfeita, ela permeia o filme inteiro, embora o filme seja todo vermelho.
Interessante, né? Interessante essa coisa das cores, mas se tu for reparar, até a metade do filme a gente vai ter cores assim amenas, em tons pastéis. Da metade em diante, conforme a confusão dela vai ficando realmente caótica, a cartela de cores vai ficando mais intensa. Vão ter vermelhos mais fortes.
Sim.
E cores mais estouradas, né? Mas assim, eu quero falar sobre a questão do duplo. Eu acho que esse é o grande diferencial desse filme. Em relação aos outros que eu mencionei aqui, em relação ao Altman e a Maya Deren, a figura do duplo é realmente, para mim, a imagem mais forte do filme. E por que, que eu disse que eu acho que é um símbolo moderno, atual? Porque é fato que todos nós temos nossos duplos, né? Não precisamos ser uma celebridade para construir um duplo. Todos nós aqui nesse recinto temos nossos duplos. Construímos nossos duplos e as pessoas ao nosso redor contribuem para que esse duplo ganhe vida, né? E não há nada de errado em a gente criar um duplo. O homem precisa da ilusão, né? Nós precisamos da ilusão. A gente não suporta o real, nem a verdade. Então o duplo entra como uma maneira de lidar com esse real e com essa verdade. Agora, o que é que acontece quando a gente perde o controle desse duplo, né? Quando ele se torna uma entidade própria e quando ele começa a moldar quem nós somos. É aí que mora o perigo. Para mim, essa é a questão central do filme, tá? As pessoas ao redor começam, então, a enxergar esse duplo, mas não enxergam quem nós somos. No caso do filme, nós somos convidados a entrar nessa viagem onírica, caótica, através dos olhos da Mima. E no caso, eu acho que ele escolheu uma atriz, uma celebridade, porque essas pessoas trabalham com esses duplos de uma forma comercial, mas nós que não somos celebridades temos nossos duplos. E na geração digital, virtual, mais do que nunca, né? Construímos nossos avatares o tempo inteiro e as pessoas compram esses avatares. E as pessoas nos amam pelos nossos avatares. E quem sabe quem nós realmente somos, né?
Vou pegar um gancho nessa tua fala.
À vontade.
Só porque algo que me chamou muita atenção no filme é esse momento proto-internet, digamos assim. Uhum. 1997, ali,
a mãe ensinando a filha a navegar na internet.
A internet se desenvolvendo ainda. E já existia um filme japonês que falava sobre os riscos de você se deixar levar pela comunicação online, que acho que é um filme de 96, não vou me recordar, que é o Cairo. Acho que foi traduzido como Pulse aqui, não me recordo. Mas daí há uma grande metáfora no filme, que é as pessoas elas se tornam sombras no interior das suas próprias casas, porque elas ficam muito conectadas no universo online. Uhum. Né? E quando houve aquele boom nos anos 90 dos blogs pessoais, né, que é um dos temas também aqui do filme, e dos fotologs, muitas discussões apareceram na mídia sobre a ideia de o quanto as pessoas das fotografias do fotolog desenvolviam personalidades totalmente independentes da realidade. E elas passavam a viver em função daquela realidade inventada, porque já tinha aquela questão de ser poser, de inventar cenários e coisas que tinham a ver com já era um momento muito experimental do que viria a ser o Instagram hoje, ou o comportamento, sim, que a gente tem no Instagram. Então, o nosso modo de lidar com a realidade, ela já está sendo completamente transformada, né? Uhum. Tem alguns que já falam que dentro de algum tempo a gente não vai mais saber o que é o real, o verdadeiro, porque os próprios documentos da realidade estão alterados.
Né? Sim, perfeito. Agora, nos anos 90, quando o filme foi feito, a fama, o prestígio, os seguidores eram reservados a alguns poucos, né? Cantores, atores de Hollywood. Mas hoje em dia, em 2019, todos nós podemos ter seguidores, né? Todos nós podemos ter a ilusão e o gosto da fama. Todos nós podemos ter um séquito de fãs. E os fãs estão comprando o nosso avatar, não estão comprando quem nós somos de verdade, né?
Posso só fazer um adendo?
Claro.
Os fãs estão comprando e nós estamos comprando os fãs. Porque essa semana também eu ouvi uma reportagem a respeito dos fake followers, né? Que as pessoas compram seguidores para ter um número maior.
Deprimente, né?
Eu fiquei, meu Deus, a que ponto nós chegamos, né? Desculpa.
Não, imagina. Eu queria trazer um caso real. Ele se relaciona com o do filme. Alguns aqui já devem ter ouvido falar, que foi o caso da cantora Bjork, em 1996, quando ela sofreu um atentado contra a vida dela. Inclusive, esse filme é de 97, se não me engano, né? É 97? Em 96, a Bjork sofreu um atentado de um fã obcecado. Essa história é tétrica, gente. É um fã chamado Ricardo Lopes, que era obcecado pela Bjork, pelo trabalho dela. E durante 8 meses, ele gravou uma série de vídeos diário, expondo na internet, em 96, tá? Expondo o amor dele pela Bjork, pela obra dela, criticando a vida pessoal dela, as escolhas pessoais, porque na visão dele isso tirava o prestígio do trabalho artístico dela. E ao final de 8 meses ele cometeu suicídio diante das câmeras, ao mesmo tempo em que enviava para Bjork uma carta contendo uma arapuca, um sistema engenhoso de arapuca, que despejaria ácido sulfúrico no rosto dela. Tá? Essa carta foi interceptada pela polícia, não chegou até a cantora, mas ela ficou transtornada. Então é muito interessante a gente pensar que antes do filme, coisas assim já estavam acontecendo. Ricardo Lopes comprou o avatar de Bjork, não fazia a menor ideia de quem ela era. Ele queria matá-la porque não concordava com as escolhas pessoais dela. Não gostava do marido dela, ele achava que maculava o trabalho artístico dela, então decidiu matá-la e se matar. Inclusive, é fácil achar os vídeos dele na internet para quem tiver estômago. Não recomendo, mas... Então, assim, essa questão da despersonalização e da fragmentação, ela só piora com a era digital, sim, não é mesmo? em que a gente pode construir não um só duplo, mas vários. Eu posso ter vários duplos digitais, virtuais. Eu posso moldá-lo ao meu gosto. E os outros vão comprar. Eu queria falar também sobre o cenário do filme. O cenário do filme é a metrópole. Isso fica muito evidenciado no filme. O tempo inteiro a gente tem takes da cidade, dos arranha-céus, daquele cenário labiríntico, caótico. Se a gente for pensar que com o advento da cidade moderna, o homem finalmente realizou o sonho dos povos antigos de construir o seu próprio labirinto, a gente pode ver a cidade como algo que une e que afasta as pessoas, e que é palco, então, para transtornos como esse que a gente estava falando agora. A cidade, ela é opressora, né? Embora não devesse ser, é um labirinto onde a gente se perde e se encontra o tempo inteiro. Isso fica muito evidenciado aos 13 minutos de filme, numa cena em que ela recebe um fax do stalker. Sim. E imediatamente a câmera se afasta e nós vemos então aquele panorama da cidade inteira à noite. E a gente percebe então, ela não está sozinha, né? Há luzes acesas, há várias janelas acesas, mas ao mesmo tempo nós sentimos a solidão esmagadora. E a sensação de exposição também, né? A câmera se afasta, nós temos a impressão então de que ela está completamente exposta, vulnerável e solitária no meio de centenas de outras pessoas, sim, né? Então eu acho que não é à toa ele ter colocado a cidade como um cenário ideal para isso, para a construção e a perda desse duplo, né? Não é à toa que a gente ouve no filme inteiro a frase mais ouvida do dia, comentou, quem é você, né?
Exatamente.
Ela não sabe quem ela é e realmente há uma confusão muito grande ali.
E quem são os outros, né? Volta e meia ela se perde, ela é como se ela fosse abduzida pela luz e começa aquela confusão, é como se ela entrasse em transe mesmo e olhando todas aquelas pessoas, você falando que ela está na cidade grande ali, é uma coisa que foi apagada pela tradução das legendas, infelizmente, mas é que ela tem sotaque de quem vem do interior.
Ah, é?
Tem, então assim, quando ela está falando com a mãe dela, principalmente, é bem perceptível isso, e isso a gente não consegue perceber, mas para ela... Mas ainda tem esse deslumbre da cidade grande, de ser acolhida, de ser aclamada, né? Reconhecida nesse universo novo. Assim.
Sim, com certeza. E eu acho que isso fica evidenciado também ali no começo, naquelas cenas em que nós somos convidados a visitar a intimidade dela. Né? No começo do filme nós vemos ela no palco, como uma cantora famosa, ela tem o prestígio, ela tem a atenção dos fãs. Mas depois eu acho que é uma cena de quase 8 minutos ininterruptos em que nós somos... convidados a penetrar na intimidade dela. Nós acompanhamos ela indo ao mercado, nós acompanhamos ela deitada na cama. Então, é como se ali nós víssemos a verdadeira Mima. Ela não era nada daquilo, né? Era tudo um duplo. Eu até gostaria de me adiantar, eu até proponho para vocês, vocês acham que tem algum responsável direto para a criação desse duplo nela? Para mim está claro no filme, mas eu gostaria de ouvir vocês. Não?
Não sejam tímidos. Renata. Brincando. Alguém quer arriscar alguma resposta? Fiquem livres.
Quando ela troca de carreira, me parece que vem uma culpa por ela ter deixado de ser uma estrela infantil, popular, e passou a fazer cenas de exposição de nudez e cenas mais violentas e tal. E me parece que ali começou essa divisão e o remorso dele.
Perfeito.
A própria mãe dela também estranha muito quando ela decide virar uma atriz e falar que minha filha ia ser executora.
Perfeito. Era nela que eu queria chegar. É uma personagem que passa um pouco batida, né? Agora, eu fiquei um pouco confuso se trata da mãe ou da agente dela. Você sabe dizer?
Você acha que
é a gente, não é? Pois bem, ali naquela cena em que ela tira a roupa, a máscara, e ela vê a cara da agente ali, a gente percebe que talvez aquela agente quisesse mais aquela carreira do que ela mesma. Isso acontece no show business. Eu já ouvi casos recentes de celebridades que o agente era opressor. O agente queria ser a pessoa no fundo, então investia naquele duplo. Fica um pouco parecendo isso ali, sabe?
Posso falar? Complementando a fala do colega ali, sobre essa coisa do remorso, da culpa, né? Nesse mundo ídolo, pop, que ela resolve deixar para trás para dar uma guinada na vida e seguir a carreira de atriz. Teve um caso real também, que aconteceu em 2013, nem tem tanto tempo assim, de uma integrante de um grupo conhecido como AKB48, que é AKB48, de Akihabara. Ele é composto por nada menos que 48 menininhas dessa, ali eram três, nesse grupo tinham 48. E justamente porque, pegando a palavra que o Leandro falou, essa coisa da mácula, né, de se sentir suja, aparece no filme assim, você agora está suja, você está suja. Eles têm como parte do contrato para participar desse show business e ser uma integrante do mundo dos idols, é que elas sejam puras, que elas sejam castas e sejam imaculadas. Então elas assinam no contrato o compromisso de que elas não vão se relacionar com nenhuma outra pessoa, embora elas tenham 21, 22, 23 anos. E uma menininha dessa do AKB48, ela foi flagrada por um paparazzi entrando na casa do namorado e saindo na manhã seguinte. Obviamente isso foi para as notícias de jornal e foi um escândalo. E ela, não foi o agente, não foi ninguém que pediu. A culpa dela foi tão grande por ter desonrado, né, novamente a honra, ter desonrado o grupo, o contrato, a proposta que ela tinha feito, que ela raspou a cabeça e ela gravou um vídeo aos prantos para o público pedindo desculpas pela ação dela. Porque ela dormiu com o namorado.
Se eu não me engano, também tem uma do mesmo grupo que acho que foi para a indústria de filmes pornográficos.
Né? Essa eu não sabia. Notícia, depois desse caso, será?
Eu acho que depois. Até interessante que ele falou, né, de dela querer fazer sucesso ali no público infantil, mas é muito marcante que no filme é só homem.
Sim, só, exatamente.
E realmente é o que acontece, é um bando de gente assim, de 30 para mais, que adora essas menininhas cantando meio lolitinhas, né?
Bem lolitas, exatamente.
Tem caso até deles, teve um caso lá de uma personagem de anime, o cara se casou com ela, eles fizeram um contrato todo que essa personagem, na história, na vida real, ela é casada com aquele... com aquela pessoa mesmo.
Ela não é uma pessoa, ela é um personagem, ele se casou. Eu fiquei sabendo sobre isso.
E no filme é só a gente adulta, né?
Só homens no público, homens e
adultos. Eu posso fazer uma interface, já que a gente estava falando sobre algumas intertextualidades com o mundo real e com a ficção, pensando nesse tópico da culpa, da inveja, né, acho que tem outros filmes de gênero que talvez pudessem ter alimentado essa animação. Um deles foi o clássico dos anos 90, O Guarda-Costas, que você tem uma pessoa muito próxima de uma atriz, de uma cantora, que está também tentando, planejando uma grande vingança, etc. E todo o filme em torno dessa ideia do thriller, né? Onde que está o assassino, onde está o crime, que é a pergunta que é levantada aqui, né? Que é um thriller também, que está dentro de um... que tem um thriller dentro de si, né? Então a gente já tem aí um recurso narrativo muito interessante, que é esse do mizanabime, né? A narrativa dentro da narrativa, que eu gosto muito. Né? E se a gente pensar nesse universo da música, né, tem uns toques ou uns empréstimos que faz o universo do musical. Frequentemente o musical usa as músicas para definir ou partes da narrativa ou para falar a respeito de sentimentos dos personagens, e as canções têm essa narratividade. Então, na primeira música, se não me engano, que elas estão cantando, diz assim, você tem que ter uma atitude mais brutal, não lembro qual que é a palavra que aparece, mas agressiva, que vai depois, então, acho que talvez dá o start ali para o Memânia já se comportar em relação aos que estão atrapalhando, né? Depois as outras canções também vão ter essa característica. Agora a segunda não me lembro, mas a terceira canção é do grupo já, que já é uma dupla, né? Que passam a falar assim, eu queria voltar para quem eu era, né? Essa que é a grande questão e é o conflito que ela está tendo, né? Então já tem esse empréstimo também. Mas outras intertextualidades vão sendo produzidas com filmes dos anos 90. O outro filme é Silêncio dos Inocentes. Né? Temos A princípio, na série, tá sendo apresentada com um assassino que está tirando a pele das mulheres. E a detetive, que é uma psiquiatra, né, ela diz que é para o assassino transexual possa fazer um corpo para si mesmo, que é o que aparece de mito dentro do Silêncio dos Inocentes. Né? A personagem também a protagonista também é desse campo, né? E a Jodie Foster é citada no filme, sim, só que citada por conta de um outro filme que não é esse, que é o Taxi Driver, uhum, né? A Jodie Foster também já fez isso, porque em Taxi Driver ela também ocupou um papel que era bem perturbador, ela novinha, sim, fazendo uma prostituta e etc, né?
Nos Acusados também, que ela é estuprada, né? Nos Acusados.
Ah, esse eu não conheço, é, mas boa lembrança.
Que ela é estuprada por um grupo de homens num bar. Inclusive.
Em um outro filme que também é muito poderoso dos anos 90 é Instinto Selvagem, que também tem essa ambiguidade, né? Existe a psicóloga, sim, concorrente que vai e mata as outras pessoas com um picador de gelo, que é a arma que aparece nesse filme, e também tem essa questão de existir um livro, esse livro está sendo duplicado por outros elementos ali, existe uma tensão sexual muito grande, existe uma investigação e não se sabe onde que está a verdade, né? Desculpa.
Não,
tomei a pode seguir, por favor.
Não, interessante isso que tu colocou assim, ó. Se a gente for analisar todas as animações similares dos anos 90 no Japão, essa se diferencia esteticamente, tá? Eu não assisti muitas, mas a estética dessa animação, se a gente for reparar, os personagens são todos estranhamente reais demais, né? Eles não tem nada de não humano neles, são todos muito humanos, tá? Até humanos até demais para uma animação. Eu acho que situando os personagens como reais ali, fica muito fácil a gente perceber quando é que a gente começa a perceber que as coisas não estão saindo do controle dela, ela não está realmente mais distinguindo a realidade do sonho, né? E a ficção da verdade. Então, acredito que até se a gente for comparar as outras animações desse diretor, essa é a mais realista, digamos assim. Porque é um recurso narrativo necessário para essa história. Muito interessante, mas tem que assistir mais dele. Você já assistiu algum outro, não? Dele? Princesa Mononoke? Já?
É, mas acho que esse é o que trabalha mais com essa...
Mas esse não é dele.
É do
Miyazaki. Miyazaki.
Desculpa pela confusão.
Fui na onda, mas... Eu não me lembro qual que eu assisti. Vou pesquisar aqui.
Essa coisa do realismo... eu li que o Satoshi Kon, ele queria atingir esse grau de realismo que você mencionou, inclusive na primeira cena musical, as coreografias não eram perfeitas, porque ele queria passar exatamente isso.
Olha aí.
Que, né, que não eram tão bem ritmados como é de verdade, nada é perfeito, sincronizado.
Uhum.
E não são, as coreografias são meio...
Muito bom.
Eu só vi outro que é o Páprica.
Ah, o Páprica foi, é verdade.
E há alguma similaridade?
É um filme mais perturbador ainda, acho que é mais surrealista que esse. Acho que ele se aprofunda em outras questões. É mais uma experiência lisérgica, eu acho, para utilizar outro termo aí, parecido com o do Leandro, na descrição desse filme.
A melancolia urbana, né, gente, está presente no filme inteiro. Eu vejo a melancolia muito presente ali, na cena do metrô, em que dá um close no rosto de todas as pessoas que estão lá dentro, a gente sente aquele torpor dos personagens, né? Aquela tristeza de quem pega transporte público todos os dias, né? Aquela coisa...
Senti que é um desabafo, assim.
Exato. Exato.
Não, mas aproveitando o teu gancho, isso faz parte também do que eles são treinados para fazer, né? Eles não, por incrível que pareça, mas isso é até interessante, eles não usam o celular, eles não falam ao celular dentro dos trens, porque isso vai incomodar o outro. Então, quando eu estive lá a primeira vez, foi em 93, na década de 90, era um mundo em que em alguns lugares eu ainda chegava no McDonald's e as pessoas corriam de mim porque elas tinham medo de falar com um estrangeiro. Tipo assim, ela não vai falar japonês, então eu não quero atender ela. E aí eu pegava e falava japonês. Ah, voltavam para falar comigo. E aí, era totalmente diferente. Agora, dessa última vez, eles globalizaram de tal maneira que, pelo menos em Tóquio, onde ela está, você encontra de tudo em inglês, em coreano, em chinês, em japonês. E todos eles entram no trem e eles transformaram o seu torpor numa tela. Então, você olha para todos, eles estão todos com a tela do celular. Ninguém conversa com ninguém, eles estão só na tela do celular. Teve uma época, lá da primeira vez que eu fui, que eu estava com fone de ouvido, ouvindo música. Imagina, um barulho infernal, né? A onomatopeia deles para trem é gachang, 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 aquela coisa assim, super barulhento do trem e tudo. E eu estava ouvindo música assim, imagina. Aí a moça do meu lado, ela me cutucou e falou assim... Aí eu olhei para ela, tirei o fone e ela falou assim, tá incomodando. Aí eu fiquei assim, eu falei, o meu som tá te incomodando? Aí ela baixou a cabeça. Aí eu falei assim, nesse barulho todo do trem aqui, o meu som tá te incomodando? E aí ela foi ficando vermelha. Aí eu fiquei com pena e eu desliguei o som e guardei. É, para você ver o grau de não incomode o próximo, sabe? Mais ou menos isso. Eu acho que ela exagerou um pouquinho, eu ouço o som baixinho, né? Mas tudo bem. É, só, desculpa, voltando, Leandro.
E comentem cenas que chamou a atenção de vocês que a gente não tenha mencionado aqui, gente. Alguma observação que vocês possam que a gente não tenha falado aqui? Alguém?
Eu adoro o cenário que a Rumi está correndo atrás dela e tem essa... A primeira vez que eu vi o filme, eu tive uma curiosidade, porque a Rumi tem um tipo de corpo que como é que ela está flutuando daquele jeito, não sei o que tal, e no meio da corrida eles mostram, eles respondem a minha pergunta. Tipo, está mostrando ela flutuando, mas a Rumi, ela está... correndo e passando mal, mas tá continuando com aquele personagem. Então, achei muito interessante deles, do diretor, escolher colocar a ideia da Rumi na cabeça da Rumi em primeiro plano e só mostrar como é a Rumi mesmo correndo no fundo, no reflexo.
No reflexo do espelho.
Quanto aquilo é dentro dela, está dentro dela.
Ficou fantasmagórico, né?
Fantasmagórico, exatamente. Verdade. Fantasma é a Rumi. E no caso, para ela, ela é a Mimarim.
Mimarim.
Para mim, a minha cena preferida é aquela em que ela quebra a louça para ver se o sangue é real, sabe? Já estava num grau de paranoia tão extremo. Precisava sentir alguma coisa, né?
Ela já estava ali, já tinha falado mais de uma vez, assim, eu não sei mais o que é real.
Exato.
Será que ontem aconteceu? E aí a própria personagem também faz isso com a gente, que a doutora lá, ela fala, as ilusões não podem, não lembro a fala direitinho agora, mas que as ilusões não podem ser, não são a realidade, elas são ilusões. Só que ali é tudo se mistura e você não sabe o que é ficção, fantasia, ilusão, sonho, filme, né?
Acho que vocês devem ter acompanhado algumas das postagens que a gente fez com alguns planos que foram apropriados pelo Aronofsky. Uhum. Né? Então, até eu me recordo muito bem que quando o Cisne Negro chegou aos cinemas, as pessoas ficavam muito perturbadas, falando assim, nossa, que filme meio perturbador, não sei o quê, iam para casa assim, por causa daquela confusão entre os mundos. Né? Como se fosse algo realmente novo. Mas o tema do Doppelganger é muito antigo, né? Então, a única, acho que o grande mérito que existe nesse filme do Aronofsky acaba sendo introjetar esse universo dentro de um cenário que aparentemente não era típico, mas que favorece muito essa criação do Doppelganger, que era o cenário de um espetáculo de dança, né? Que tem um tema específico que lida com o duplo, né? Então lá a gente tem um filme que possivelmente bebeu muito dessas fontes do Satoshi Kon, né, dentro desse próprio filme, para pensar essa ideia de o quanto você vai se dissociando também em função de uma outra realidade, que no caso era, você tinha uma atriz que era uma dançarina que era considerada apática ou pouco sensual, agora não lembro os termos que aparecem no filme, e que ela precisava aflorar um lado mais sensual para que ela pudesse interpretar as duas personalidades, né? E quando ela começa a investir nessa sexualidade desconhecida para ela, se foge do controle e daí começa uma grande problematização. Não sei se vocês se recordam, mas a cena, uma das cenas mais emblemáticas do filme do Cisne Negro é o conflito que ela tem consigo mesma na frente do espelho, né? É um tema muito comum dentro do duplo, né? O do doppelganger, que é esse arquétipo, né? Que algumas desses conflitos se dêem na frente do espelho. Um dos contos mais emblemáticos é do Edgar Allan Poe, com William Wilson, né? Que você tem um personagem que encontra um outro de mesmo nome e, de repente, num conflito que ele precisa ter com esse outro, que é a versão melhorada dele, ele se dá diante de um espelho, né? E aqui a gente tem esse conflito com a Rumi, que é diante de uma vitrine, né? E ali a gente tem essa superfície espelhada, que vai levar à morte por conta de um caco de vidro, que é a mesma que acontece em Cisne Negro, né? Um caco de vidro que penetra o corpo do duplo da dançarina, né? Assim como a gente tem outras reverberações. Tem aquele Requiem para um Sonho, né, que é uma das cenas finais e bem perturbadoras, é da menina que ela não é estuprada, mas ela tem uma cena de rebaixamento em função do sexo, né, do seu vício, né, que é muito chocante, perturbadora aquela cena. Que é um desconforto que eu sinto, é uma animação, mas eu senti muito desconforto com a cena de estupro, né? Como que ela é composta, o que, que ela evoca de sentimento, né? E naquele filme, no Requiem para um Sonho, a gente tem uma experiência muito ruim, né? Nesse sentido também.
Tem um bem atual agora na Netflix, que é o Cam, de câmera.
Ah, sim, verdade. É muito interessante esse também. Até porque aqui nessa animação a gente tem muito essas superfícies que vão sendo apresentadas, né? Então a gente tem muita mediação pela tela. Uhum. No Cisne Negro a gente encontra várias cenas que também são similares à animação. Então a dançarina, como que é o nome dela? É
Nina. Do Cisne Negro?
É?
Nina.
Nina, isso. A Nina, ela também pega muito metrô. Então, várias cenas do metrô, ela está olhando para o próprio reflexo, que são cenas que aparecem aqui.
Eu não sei se eu vi, foi na página de vocês, ou foi em outro lugar. Tem uma cena, né, no filme, do Perfect Blue, que ela está na banheira. Sim. E ela está debaixo da água. E tem uma cena no Requiem para um Sonho, que é igualzinho. Cada quadro é imitado, é igualzinho.
Eles compraram os direitos dos planos para poder fazer igual.
Por milhões, né?
Aham. Uhum.
Não é exatamente uma cena, né? Mas eu gosto muito dos cortes que tem. Quando o Mimenia está no corredor e a Mima encontra com ele, né? E daí tem um corte para a cara dele, automaticamente a mão dele indo para a cara da Nina, né? E daí um corte para a Rumi e a gente fechando
o porta-mala.
Esse filme também tem alguns cortes que são. Ela fechando a porta e a porta abrindo a porta abrindo no quarto dela e daí a porta abrindo em outro lugar. O trabalho do Salto Chupon tem muitos cortes que são, vamos dizer, nos estados. Assim,
né? É o que a gente chamaria de rimas, né? Rimas visuais, né? É muito bom mesmo.
Uma questão que eu acho interessante é o papel do filme, de qualquer filme. Ele tenta te convencer de que aquela dramatização ela é um universo real, uma narrativa que está acontecendo, embora seja uma série de planos, vários cortes, várias edições, mas a intenção é te convencer de que aquilo faz sentido. Nesse filme, eu percebo que essas quebras de a gente não saber se ela está atuando, se é uma cena de uma novela, se é uma cena da vida dela, se é um sonho, parece que faz a gente querer pensar, se a gente questionar o que a gente está acreditando ou não, até mesmo no nosso mundo aqui.
Perfeito.
Então ele faz a gente pensar, bom, é real o que tá acontecendo, ela é uma cantora, ela tem essa vida, de repente não. É, olha para sua própria vida, o que, que você está acreditando ou não, você está levando em consideração ou não.
O que, que é vida e o que, que é representação apenas, sim, né?
Aí tem uns outros filmes que talvez tenham sido influenciados, né? Eu comentei com o meu amigo aqui sobre o Pânico, que ele tem essa brincadeira de que as pessoas estão fazendo uma peça de teatro e ao mesmo tempo você não sabe o que está acontecendo, uhum, ou não. E no segundo filme, é um filme sobre o que aconteceu no primeiro filme, uhum, e ele toda hora você fica refletindo sobre...
Não, assista o Império dos Sonhos do Lynch, do David, uhum, Lynch, e aí dá para entender um pouco por que a crítica mais ferrenha chama ele de um DJ e não de diretor de cinema. Tá? Então, é isso. Acho que influenciou muita gente legal, muita gente interessante mesmo. É, os recursos, né, ali usados no filme. Eu acho que faltou a gente falar sobre a figura do Stalker também. Uhum. Como é o nome dele mesmo?
Nemanja.
Bom, eu vou chamar ele de Stalker. no mundo que a gente vive, a figura de Stalker está cada vez mais comum, né? E a gente não tem um termo em português para falar Stalker, né? Há algum termo? Não há, né? É, o Stalker é esse que eu acho que acaba comprando o duplo. Ele compra o duplo e ele vai acreditar que o duplo é real. Mesmo que não seja. E a forma como o filme retratou ali, ele meio monstruoso, eu acho que é para mostrar como são perigosos os limites entre a adoração e a obsessão, né? A própria palavra fã deriva de fanático. E a gente tem ali retratado um fanático completo, né? Penso eu que daqui pra frente vai ser cada vez mais comum. Eu mencionei o atentado à cantora Björk. Eu penso que daqui pra frente, minha gente...
Já que você tocou nessa ideia do monstruoso, algo que ultimamente tem me incomodado um tanto acaba sendo essa ideia da representação daqueles que têm uma personalidade ruim no cinema, né, esses filmes especialmente de horror, com pessoas com deficiência física, uhum, ou com qualquer outro traço nesse sentido. Né? Então é como se sempre os vilões eles devessem ter algum problema. Né? Então ou eles são cegos, ou eles não têm uma mão, ou enfim, sempre é uma condição física que então decodifica semioticamente falando que ele é um ser incompleto, um ser maldoso.
Que assusta, né?
Que assusta. É, assim. Então, acho que tem sido a hora a gente começar a rever isso e pensar nessas formas de representação que monstrificam.
Nesse ponto, as novelas brasileiras fazem um ótimo trabalho. Né?
As vilãs são sempre
lindas, as vilãs são belíssimas, mas enfim, essa é uma outra questão. Mas eu concordo contigo. Agora, tu acha que ele tinha alguma deformidade física ali? Feio?
Me parece. Os olhos, né? Que remete muito.
Muitas pessoas ali tinham os olhos nivelados, não simétricos ou vesgos de alguma maneira, assim. E ela tem os olhos redondinhos e perfeitos. Como um mangá. Muita gente morre com o olho furado também. Sim. Tem toda a questão do olhar, a câmera também que está tirando foto. Tem um filme antigo, no mesmo ano de Psycho, Psicose, né? Chama Peeping Tom. É um filme em inglês. E tem exatamente esse cara que sobe em cima da modelo e tira foto. Só que esse filme, o cara gosta de mostrar para ela o rosto dela quando a pessoa tá morrendo. Então tem questão de espelhos também, espelhamentos. Olha a sua cara enquanto você tá morrendo. Que parece aquele filme Beleza Americana também, né? Que tem um cara que fica olhando, olha, ele morreu feliz. Ele morreu lindo. Acho que é Beleza Americana. A expressão da pessoa na hora da morte. Se ela sorrindo, se tá triste. E os olhos aí, eu acho que é a característica mais salta, assim.
Temos um comentário.
Um olhar enviesado, um olhar torto, uma pessoa que não olha talvez de uma maneira reta, próprio. E a questão da deficiência, né, Márcio?
É frequente.
Tem os olhos bem afastados,
Eu reparei isso como um contraste mesmo, porque às vezes aparecia plano em que estava ela e a Mima-chan, e a Mima-chan, como ele falou, ela tem aqueles olhinhos perfeitos, e a Yarumi tinha aqueles olhos afastados, eram estranhos. O fotógrafo também, quando ele está em casa tomando uma cerveja, é um olho pequenininho e meio torto, meio fora do esquadro, tinha mesmo.
O olho, o olhar, né, assim, do espectador que olha, quem olha a tela, a câmera que olha
para que você olhe depois também, né?
Vocês repararam que ali, Só um instantinho, já te passo a fala. Antes que eu
primeiro
me esqueça.
Primeiro pra ele aqui, ó.
Tá, não, rapidamente. É, se vocês forem reparar, no comecinho do filme, quando a Mima se apresenta no palco, aparece uma cena do Stalker olhando ela assim, né? Vocês viram isso? Então, uma cena de 3, 4 segundos, ele apresentou o personagem completo pra gente, tá? Toda a posição de adoração, o pedestal que ele colocava ela, não precisava mais mostrar nada. O personagem já estava exposto ali. Desculpa, pode falar.
É sobre essa questão de mostrar alguém com uma deformidade, principalmente facial, como vilão. Lembra algo que eu estava lendo recentemente, uma reportagem, mais na indústria de jogos. Foi lançado essa semana um jogo chamado Rage 2, que é um jogo tipo pós-apocalíptico, meio puxando um Mad Max da vida. E os vilões são mutantes que costumam ter sempre o traço de ter uma formação no lábio superior, tipo o lábio meio grudado no nariz, algo assim. Uhum. E depois de sair o primeiro da série, que já tinha essa questão, repórter foi entrevistar o diretor, um repórter que nasceu com essa deficiência. E trazendo a questão para ele que, até ele comentando sobre o segundo, é um jogo muito bom, que faz eu me sentir um monstro, só por representar todos os vilões com essas características.
Uhum.
Então é uma discussão bem atual pesquisar sobre ele. Não lembro agora de que, acho que é da Polygon, que é o Baldon, que agora trabalha, e tem tipo séries de discussões no Twitter sobre essa questão de mostrar associar a deficiência com
Ou acaba sendo deficiência ou a sexualidade, né? Também tem alguns estudos nesse sentido. O vilão de O Silêncio dos Inocentes é um transexual, né? Ou tem essa questão com a sexualidade que não é tão explorada no filme. Assim como se a gente evoca alguns filmes que a gente já assistiu aqui também, como o Mad Max também, o chefe da líder da gangue dos motoqueiros é gay. Né, tem lá o seu amante, eu acho que no último também ele tem lá o personagem, mas sempre essa ideia dessas sexualidades dissidentes que são vilanizadas ou de elementos corporais, especialmente da deficiência, que se tornam vilanizados, né? Mas assim, claro que isso é uma tática do cinema para muito imediatamente situar o universo visual do bem e do mal, né? Então, se vocês começarem a perceber, frequentemente personagens do mal têm lá um talho no rosto, que pode ser uma cicatriz, né? Se não for de fato uma deficiência. Sempre vai ter uma cicatriz ou a falta de algum membro do corpo, ou o vestuário dele sempre vai ser mais escuro, né? São táticas mais de decodificação semiótica, né? Mas incomoda essas outras questões que é da sexualidade e da deficiência, né?
Agora que você falou da sexualidade, é interessante que tem o oposto também, por exemplo, no 300, que é para elevar a possibilidade do exército, o melhor exército de Esparta e tudo mais. Eles omitem o fato de que, na época, eles eram os melhores porque eram casais homossexuais que defendiam o parceiro. E no filme, principalmente, eles tentam representar meio que falha, mas é a maneira que o machismo deles permitir eles representar, que era o pai defendendo o filho. A melhor coisa que eles podiam representar, sendo que na real era outra história.
Uhum.
Então, em vez de simplesmente explicar o fato ou expor o fato, não vamos mascarar porque a nossa cultura é assim.
Acho que tinha mais alguém ali.
Tem uma escolha interessante na narrativa que é, tem o ponto de vista dela. Então, a gente entra na mente dela, vê os sonhos dela, as ilusões dela, mas com poucas exceções, a principal delas é que mostra a perspectiva do fã. Aí isso me fez questionar até que ponto esse fã, ele realmente é um personagem ou ele é uma projeção, uma paranoia do que está causando o problema dela. E ele ser o duplo dela. Não ser um personagem real, sim algo que ela projetou. Que é o único momento
que podia ser a projeção da Rumi também, você acha? Ou da...
Mas o fã que você fala, o Mimania?
Mimania. Ele é o único momento em que a gente larga a personagem e vai ver a perspectiva de outra pessoa. A gente vai pro quarto dele, a gente vai para aquele estacionamento onde o cara morre. E aí me faz questionar, por que que ele tem uma personagem principal e por que que ele vai mostrar a perspectiva de outra pessoa? Que esse cara é especial. Aí tem uma hora que parece assim, que, até quando ela está digitando no blog, como é que ele sabe tanto? Será que ele não é ela? Será que essa dupla personalidade dela não é ele?
Tá, eu acho que em determinado momento, não dessa vez, mas da outra vez, eu tive essa sensação também, e talvez eu tenha me equivocado ou não, não sei, que essa sensação foi desfeita quando ele aparece morto no final ao lado do outro diretor. Aí eu falei, ah, então ele existiu de verdade, né? Mas ali, enquanto ela está digitando, agora que você mencionou, foi muito interessante também essa parte. A gente volta, a gente fala de outros assuntos, mas a gente acaba voltando na temática da individualidade, da fragmentação, do que é real ou não, porque ela questiona, mas como é que ele sabe tanto? E quando ela começa a ler, ela logo no comecinho, né? Que é muito interessante mesmo, o Márcio trouxe isso também, que era o princípio, mais ou menos, desse mundo de rede social e de internet. Ela não sabia utilizar, quem reparou bem, já era a Apple ali, tinha a maçãzinha na caixa e no computador. E ela lendo, ela falou assim, ah, que interessante, ah, então eu fiz isso. E assim, no começo ela achava divertido, e depois, ao longo do filme, a gente fica com a dúvida, porque ela não sabe mais se ela está lendo o que ela fez ou se ela fez o que ela está lendo. Eu repeti? Agora eu acho que eu me perdi. Mas assim, se realmente aconteceu e alguém narrou, ou se ela passa a acreditar que aquilo que ela está lendo é a verdade dela. Entendeu? Ah, agora mexeu. Foi isso.
É interessante também que esse personagem do Mimania lá, ele meio que representa uma repressão, né? A ideia de que ela não pode ser quem ela quer ser, né?
Sim.
A ideia de que ele se manifesta como, né, uma pessoa que representa isso. Bastante interessante que logo no começo do filme, assim, o diretor, ele traz várias questões, assim, da arte, né? Da arte cênica, assim, que é uma coisa que é meio teatral grega, né? E que é a nossa maior referência. Mas ele traz a questão da dança, da música, né? Do próprio filme, que se tornou depois algo mágico de entretenimento no mundo industrial, né? E depois a animação que vem depois disso, né? Fica tudo dentro dessa caixinha, assim, como se fosse um Inception, assim, né? Você vai entrando. E ele traz essa questão da angústia, né? Da personagem, ela ser famosa, ela queria se assumir como uma outra e seguir a carreira para o outro lado, mas de alguma forma existe todo um público que, além dela mesmo se reprimir, né, ficar nessa angústia de será que essa minha decisão vai ser a melhor decisão para mim mesmo, existe todo um grupo, né, de fãs que não vê você como um ser humano, vê você como uma ideia de uma representação mesmo, né? Que é isso que o personagem lá do Mania compra e procura levar, né? Como que isso afeta ela, né? Essa luta dela particular fica potencializada com essa questão dela ser famosa, né? E como que isso é comum nesse meio dos famosos, né? Inclusive, esse título de Perfect Blue, às vezes, é a ideia de que muitas pessoas acham que a vida das pessoas famosas é mil maravilhas, né? Só luxo, só alegria. Mas a gente vê, tipo, essa minha geração já viu o Kurt Cobain se suicidando, várias outras pessoas, né? Que estão nesse mundo, né, o próprio Coringa, mais recentemente, né, o rapaz do Aldous Leib também lá, também se matou, enfim, uma infinidade de pessoas que, o rapaz, que o comediante lá também, que
fez... Amy Winehouse também?
Então, uma série de pessoas que são estrelas de ponta, né, que teoricamente tinha tudo para ser feliz, mas que as pessoas, a gente vê do lado de fora, não vê o que a pessoa está passando, e muito pelo contrário, às vezes, nossa posição de... ser fã ou plateia para eles, faz eles se sentirem muito mais solitários, né? Como aquela cena que você descreveu na casa dela lá, que o plano se amplia, né?
E os fãs constroem uma imagem, né, muito positiva. Sim. Que a gente pode ver nessa defesa do Michael Jackson, né? Sobre essa ideia dos fãs, não acredito que ele fez isso, né? Porque eles estão defendendo muito um personagem.
Perfeito. Essa coisa da psicopatia traz tudo no filme. Uma coisa que me chama muita atenção é que a gente fica, né, angustiado junto com o personagem o filme inteiro, porque tem essas cenas repetitivas, a gente não sabe o que está acontecendo, se ela está ficando esquizofrênica ou só se é muito trabalho, né, como você falou. E essa questão da psicopatia é algo que me chama muita atenção, é que não tem polícia, não tem investigação em nenhuma parte do filme, as pessoas estão morrendo e a gente, tipo, toca a vida, vamos filmar, vamos, né? Continuar fazendo o que tem que fazer.
Vida que segue.
E a
questão do caco de vidro, acho que é uma representação interessante, né, do reflexo. Que o caco de vidro, ele mata aquilo que não é o real, né? Que nesse caso lá, quem morreu com caco de vidro foi a pessoa que, justamente antes de ela morrer, ela falou: mas eu sou, né, a pessoa, não é você. Uhum. De repente, ela, a mulher lá morre no caco de vidro como se fosse o reflexo indo embora, né? Quem, tipo, só sobra o real. Eu achei interessante esse efeito.
Então, uma colega quer falar também?
Também da questão dos olhos que foi falada, eu acho que é interessante juntar também com a narrativa do Stalker, porque a questão dele era justamente que ele não queria se desprender da imagem do que a... eu esqueci o nome dela. Mas que ela queria se desprender, né? Porque justamente quando ele vai matar todo mundo que tentou retratar ela de uma forma diferente, ele vai atacar os olhos. Porque os olhos estavam querendo mostrar, tirar ela daquela perspectiva de menina mais infantilizada, mais doce, mais pura. E quando ela vai sair daquela narrativa, é aí que aquele stalker que resume a imagem que quer ser mantida daquela pessoa que está na indústria. Porque eu acho que isso é muito falado, principalmente agora também com a questão do K-pop, dos idols, que remete muito a... essa imagem, né, de vender uma pessoa perfeita, também está voltando muito nesse diálogo que as pessoas não querem ver o que tem atrás daquela produção perfeita. Então, quando você sai dali, as pessoas começam a ficar iradas, né? E também essa questão do público masculino para um grupo de meninas também não é à toa. Isso ainda é muito comum nos grupos femininos, tanto japoneses quanto coreanos, né? Mas eu vejo que a questão do stalker mesmo é não querer se desprender daquela imagem perfeita, sabe? Porque ele criou um vínculo com ela e não pode deixar aquilo sumir, tanto no ponto que ele quer assassinar a pessoa real daquilo tudo. Né? Porque quem está vinculada com ele também seria a imagem da assessora dela, né? Que ela que fica falando ali pra ele: não, é eu e você, a gente vai conseguir mudar isso juntos, não vai deixar ela atrapalhar nosso caminho. Então, eu acho que isso é muito interessante também. Os olhos que foram retratados no filme também não foram por acaso, né? E quem escolheu ali ser assassinado também não foi por acaso, foi justamente quem tentou tirá-la daquela narrativa. Isso eu achei muito
interessante. Quem a via com outros olhos, né?
Sim, exatamente.
Isso me recorda muito o caso da Miley Cyrus, né, que se tornou assim, amplamente coberto depois daquele evento que ela, não sei se foi um evento da MTV, agora que ela fez uma performance que chocou todo mundo, porque isso não condizia com nada do que ela era,
da imagem que ela tinha.
Da imagem de ídolo juvenil, né, que é um processo que foi o mesmo da nossa personagem aqui da animação, né? Quando ela começou a fazer as cenas de estupro, depois ela fez o ensaio fotográfico sensual, que era essa ideia de uma ruptura violenta que vem pelo sexo ou vem pela projeção erotizada do corpo para acabar com a ideia de um corpo infantil e acabar fazendo esse rito de passagem para uma nova fase, né? A fase 2. Né?
Também
vem um controle social muito forte também, né? Que existe um moralismo, né, espalhado pela sociedade, que ela se manifesta, né, que é o grosso ali, que a pessoa, quando, no caso dela, tenta ir para um público mais específico, aquele moralismo vai falar: não, você não vai fazer isso, porque você já é um símbolo, você Sim. já não é mais você mesmo, né? Você não representa mais só você, você representa uma instituição social que se identifica com você, né? Pesado isso.
É só umas coisinhas. Tem um dos pontos que tem, né, sobre isso do Stalker. Recentemente eu assisti, tem na Netflix um documentário chamado Tokyo Idol, que eles acompanham algumas pessoas que realmente vivem essa cultura de seguir alguém, patrocinar, ir show e tal. Realmente meio estranho. Só que ao mesmo tempo tem uma reflexão mais pra gente, que já não é tão estranho assim, porque hoje em dia a gente tem muita manifestação de apoio. Principalmente um podcast, algumas produções assim. E só sobre a cultura. Sobre o filme, eu achei muito legal que ele antecipou uma discussão que é bem contemporânea pra gente, que é relacionada com a internet, ali que traz, e também essa exposição, né? Ela era uma pessoa extremamente exposta, já que ela era uma idol. E, se não me engano, é Sociedade da Transparência, que é um que saiu traduzindo há pouco tempo no livro, ele traz isso, por a gente ter esse, deixar de ser um sujeito online e tudo, e ter mais essa característica de ser um ícone. A gente, por causa de se tornar um perfil e tudo, a gente se expõe muito, alguns chegam no nível até pornográfico, eles dizem, só que aquilo não traz uma persona, né? É, passa a ser uma imagem ou uma informação sobre alguém que está sendo representado, uma vida representada. E que a grande discussão seria sobre quem tem acesso à sua intimidade, que essa está sendo a grande troca, que é de, tipo, exclusivo, né? Ele tem um pouco disso, né? E é uma coisa bem mais antiga.
É muito interessante essa questão, ele foi um visionário mesmo, você falou que teve um outro antes dele, né, que já alertou sobre os perigos da rede social, que é o mundo que a gente vive hoje, não só no Japão, como o Leandro falou também, é uma coisa universal. É, e a gente vê muito essa dependência, né? Você estava falando de quem é que vê a sua intimidade. Por outro lado, hoje em dia a gente vê muito pessoas que querem que a sua intimidade seja vista. Então, quanto mais a sua intimidade for vista, mais elas têm a falsa sensação de que elas estão felizes, né? Porque se elas perdem um pouquinho... sei lá, de repente, um post, você põe story, né? Você fica ali, quantas pessoas visualizaram? Quantas pessoas viram isso que eu postei? Quantas pessoas deram um like? Você quer o retorno para aquilo que você está propondo, né? E é uma linha muito tênue entre isso e se perder e o duplo acabar dominando, né? E você deixar de ser quem você é.
Por isso que o Instagram agora está cogitando essa ideia de limitar a visualização dos...
E o número de likes também, não?
É, das curtidas,
né?
Quem só poderia, então, a princípio ver é o próprio dono da conta, né? Para não gerar rivalidades, ansiedades, nesse sentido.
Com base em estudos.
Saúde mental, né?
Isso.
E essa computação vai até para os campos, tipo o Spotify no fim do ano, te dá um retorno de quantas músicas diferentes você ouviu, de quantas músicas diferentes.
Gente, eu me assustei com isso. Falei assim, as suas músicas favoritas de 2018. Eu falei, oi? Como assim?
Mas tem dois estudos bem interessantes, um deles é do Edgar Morin, né, já em Cultura de Massa do século XX, ele fala a respeito dessa criação dos olimpianos, que ele chama, que seriam essas celebridades do cinema, que acabam ocupando, no nosso imaginário ocidental, essa função dos santos, né, a função religiosa, tanto nesse livro quanto no outro, que é Estrelas, Mito e Sedução no Cinema. Ele vai avaliando como o nosso comportamento em relação às celebridades passa a ser um comportamento religioso, né? Que é a questão de ter um altarzinho, pôsteres no quarto, de ter, sei lá, botões, fotografias, autógrafo, né? Como tudo isso se torna um grande consumo mágico que remeteria a cerimônias religiosas, né? É muito legal a análise que ele faz. E tem outro que é da sociologia, que é do Chris Rodgick, chamado Celebridade, que daí vai além e fala também sobre esse papel de todos os sistemas em torno do ídolo, de construção dessas imagens e de controle dessas imagens, que também pode ser interessante para quem trabalha com essa área.
Nessa parte de altar, eu acho interessante levar também toda a cultura otaku que se tem sobre a parte de merchandising, onde as pessoas gastam milhares de reais, ienes, dólares, para comprar merchandise, estatuetas, botões, mochilas, ou vão até mesmo para os eventos para cumprimentar a atriz de voz do personagem, sabe? Realmente remete bastante à ideia do altar do sexo.
Uhum, sim.
Eu acho que isso que você comentou não chega até o altar, a adoração e tudo, mas é mais ou menos de como as pessoas gastam e elas colecionam. Lá no comecinho do filme, quando está para acontecer a primeira parte do show ainda, das três, da Chan, que passa um dos fãs com alguma coisa na mão e fala assim, mais 400 ienes, só mais 400 ienes, faltam tantos, no 1, 2, 3. Ele vai andando assim, com essa coisa do preciso ter tudo, assim como o Stoker lá também, o Mimania, ele vai e compra todas, ele quer ao menos comprar todas as revistas que tem a reprodução dela nua, né? Tipo, ninguém pode ver isso, ninguém vai conhecer essa imagem da Mimarinha, é só aquela de antes que eu quero que permaneça, né?
Mas é um momento que me representa bem como que ele é doentio, né? Uma ideia de como que na cabeça dele, como indivíduo, vai conseguir barrar uma produção industrial, né?
É, e isso acontece hoje em dia com a mídia também, né? Quando você tem algo exposto, caiu na internet, você não, já era, você não consegue tirar mais, né? É, não tem como você apagar.
Você mencionou aquele caso do grupo japonês, mas eu fiquei depois pensando nos surtos que teve a Britney Spears, né? Que também gerou todos esses conflitos aí com os fãs, com a mídia, né? Sobre, afinal de contas, o que está acontecendo com essa personagem, né?
Sim.
Tem uma coisa que eu tava parando pra pensar agora, que tipo, vocês começaram a falar das revistas, é que aquele cara, o stalker, ele se sente muito incomodado com a cena de estupro. E logo depois ele vai lá e tenta estuprar ela.
E tenta reproduzir a cena.
Ele acaba se tornando parte disso, de certa forma.
Mas essa parte é uma alucinação, né? É uma alucinação da.
É? É.
Será? Será?
Ele vai na cena da mina também, naquela cena ele não estava conhecendo a mina, Lima, como ela mesma, assim, mas sim como uma impostora.
Sim, ele está atacando a impostora.
Mas
ali.
Aí já fica a dica, a primeira vez que a gente vê um filme, a gente tem que sentir prazer estético, a segunda vez a gente analisa, então quando vocês forem para casa, depois assistam de novo o filme para começar a olhar todas as coisas com todas as informações que a gente tem agora. Porque a piscadela final que ela faz, ela diz muita coisa, né? Ela fica assim, e agora? Era real, não era real? Era...
Exatamente.
Tinha mais duas colocações aqui.
Então, essa questão de relacionamento com ficção, isso é até atualmente mais complicado ainda com que são tipo, youtubers e pessoas que... O produto que elas vêm, se tipo um vlog, você é uma pessoa sentada num quarto só conversando com um diretor telespectador. Então, cria esse, acho que o termo é um relacionamento parasocial, de o fã se sente, essa imagem perfeita da pessoa, ela parece cada vez mais próxima do que ela acha que é o real. Não mais com mídias sociais, tipo Twitter, algo assim. É cada vez mais difícil ver, principalmente nesse tipo de celebridade, onde que é a linha entre o que ela está se apresentando como a persona de eu estou sendo assim para o entretenimento e o que é o real. E a que ponto o fã pode interagir? Hoje em dia é super complicado, até que teve, acho que foi meses atrás, casos de fãs que iam na casa do youtuber, algo assim, tinha tipo fazer post sobre que, ó, tem pais até deixando os filhos aqui na minha casa, não sei o que eu faço. Né? Por isso, quando começou essa questão do filme, achei interessante que um filme de 97 as obras tomam pau.
Esse caso dos youtubers é particularmente bizarro, acho, porque é justamente esse universo com você está tendo um diálogo com alguém, uma suposta plateia, né? A tua comunicação é via comentários, depois que você tem algum outro tipo de feedback, né? Mas o quanto isso também, à medida que você vai galgando a ideia do estrelato, né? E vai... acho que cumprindo determinadas etapas, que daí tem a ver com você mostrar, expor toda a sua intimidade também, que é, agora virou mania entre esses vloggers aí, que é, eu vou mostrar a minha casa, vídeo de mostrar a casa, aí ficam fazendo um tour, mostrando todas as peças da classe média, média alta, altíssima que eles vivem, e vai gerando essa sensação de intimidade, e ao mesmo tempo vai produzindo outras relações, que essas pessoas elas se tornam, o que a gente chamaria de subcelebridades, mas as celebridades, ou para as celebridades, que mexe muito com o psicológico das pessoas. Não tem a ver até com a forma como, às vezes, pessoas que eram anônimas e explodem assim, em termos da fama, como foi com o Guga. Né? O próprio Guga Kirten, quando ele começou a, de repente, se tornar um nome muito midiático, ele começou ter problemas de lidar com essas questões, né?
E nesse caso de bloggers, sente que tem um relacionamento muito mais íntimo com a celebridade do que como é em uma empresa, assim, por causa desse contato.
Mas... porque é um contato muito programado, né? Não sei, tem pessoas que é postagens toda segunda ou duas vezes por semana, etc., né? Mas até tem algumas situações que viraram piada, como aquela Kéfera, que determinado momento entrou num avião e falou assim, olha, não quero ser incomodada, por favor, digam que eu não estou, não quero ser incomodada. Ninguém no avião sabia quem era ela, assim, dos comissários, assim, ficava se perguntando, mas quem que é essa menina? E daí virou uma grande piada, porque também ela já meio que rompeu uma barreira que é também não saber mais até que ponto que ela é realmente conhecida, né? Porque os números ali estão dizendo alguma coisa, mas a realidade é outra, né? Então, dissociações de personalidade, sim, podem acontecer, talvez, mais do que a gente imagina.
E essa fama pela rede social, ela não é uma coisa que nasce profissionalizada, né? Quando você é uma atriz, um músico, você vai lá e faz o que tem que fazer, aquilo é a sua profissão, né? Nas redes sociais você, tá, você perde o controle entre seu íntimo e sua profissão, né? Pra quem já é youtuber.
O youtuber não vai ter um agente,
né? É, a pessoa tá no quarto dela. Ela tá expondo uma intimidade que às vezes bateu uma ideia ali, ela ligou o vídeo e tá ao vivo já. É. E isso é complexo, né? Pra pessoa conseguir lidar com tudo isso.
A pior parte dessas questões é o modo como essas personalidades ficam sob um controle muito rigoroso do outro, né? Especialmente essa ideia de ter que retificar alguma coisa que foi dita ou que foi feita, né? Que também é muito comum dentro desses vídeos. Ah, desculpa, fãs, porque eu fiz isso ou disse aquilo, né? Eu sei que vocês não gostaram. E é sempre essa uma retratação pública, né, que é exigida, que também é muito curioso, né?
Que às vezes é porque vem da espontaneidade, né? Às vezes a pessoa não faz um roteiro. Uhum. Aí acaba cometendo algum lugar.
Teve um caso também, né? Descobri num documentário sobre a internet no começo do YouTube, que era uma adolescente que sempre apareceu no YouTube lá postando os vídeos de desabafo, perto no início dos youtubers. Aparentemente ela era uma menina iniciando a faculdade, os dramas pessoais da vida do cotidiano, só que ela não dava muitos detalhes sobre a vida dela. E foi ficando famosa, acho que com 2 anos de fama já, um jornalista achou interessante que em nenhum momento ela citava nada sobre a cidade, era difícil pescar alguma coisa, alguma informação. Aí ele começou a achar uns deslizes, no final ele acabou encontrando o estúdio, que era responsável por isso, por toda essa produção, e por isso 2 anos ela era uma atriz iniciando, e ela começou nesse programa, o quarto era tudo uma montagem, era tudo fake, e eles conseguiram gerar uma certa renda a partir daquilo. Eu fiquei muito surpreso que naquela época, já bem no começo do YouTube, eles já conseguiam fazer isso, foi um pouco antes do início do Justin Bieber.
Tá, e quando foi revelada essa situação, os seguidores dela ficaram chateados? Não? Acharam o máximo?
Acho que teve até... Na mesma época, até teve aqueles casos em que o youtuber começava a falar algumas coisas e os fãs achavam que a pessoa estava em cativeiro. Teve até uns casos famosos assim que eles dizem: ah, isso aqui é uma mensagem subliminar de que está em cativeiro e está sendo forçado a fazer, sabe? Tem muita coisa, muitas histórias muito bizarras.
Mas não tinha de uma vlogger que também tinha alguma questão nesse sentido, que daí achavam que ela estava sendo mantida em cativeiro pelo namorado, que a espancava, e daí eles começaram a notar que talvez ela tivesse alguns hematomas e algumas outras gravações ela estava estranha, e daí começaram a fazer todas essas teorias.
Uma arma,
não é a mesma pessoa? Não lembro agora.
Técnica, né? Joyce, alguma coisa?
Ah, não sei agora.
Marina.
Lembro que aconteceu alguma coisa nesse sentido.
Teve até um rapaz que, tipo, pedia pra namorada dar um tiro nele enquanto ele tava com o livro pra meio que guiar a seguidora que tava lá pra atravessar, e o cara morreu. Tipo, tudo pela fama, né? Vamos fazer tomar banho de Nutella? Vamos, né? Tipo, vamos fazer coisas mais toscas que as pessoas querem ver e a gente vai ficar famoso.
Bem, mas a piscina de slime e por aí vai.
Talvez só pra gente... retomar algumas dessas questões das confusões do real e do imaginário, né, ou dessas fronteiras específicas das telas, né, que é um tema muito comum da nossa sociedade agora, lembrar de um filme que projetou muito essa confusão, é verdadeira ou não, que foi Bruxa de Blair, em 1999, né? Um filme que foi lançado também nesse momento que a internet estava ainda se desenvolvendo, começando a arrancar, e que fez uma página específica falando, esses atores, eles desapareceram, e tinham lá todos uma questão de textos, né, com cartazes desaparecidos, depoimento de conhecidos, tanto que no filme os atores aparecem com os nomes reais deles, né? E houve todo um pacto lá com o estúdio de que eles tinham que ficar não sei quantos meses isolados dentro de casa, não podiam sair para a rua porque fazia parte do jogo, né? Eles não poderiam ser reconhecidos. Eles tinham que vender a ideia de que eles estavam realmente mortos ou desaparecidos, né? Então até se fala muito dessa ideia do do cinema transmídia, né, que migra, a narrativa migra para outros espaços, né, tentaram fazer até uma versão brasileira disso com Desaparecidos, né, um filme igual em 2014, não vou me lembrar, mas depois procuram, se passa em Ilhabela, daí criaram vários perfis falsos no Facebook, daí inventaram uma festa, daí começaram a chamar as pessoas da faculdade X lá, enfim, criaram todo um esquema para dar essa impressão de realidade, depois filmaram o filme, e então houve todo esse trabalho inicial para te convencer de que determinadas pessoas eram pessoas e não personagens, e de que uma festa existia para depois que se produzir um filme. Então é muito... Até que ponto que a gente chegou nessa ideia das estratégias de romper ou de produzir a verossimilhança, né? Acho que tinha... acho que é tu.
Durante todo o filme, é muito presente a abordagem do desejo dos personagens, né? O Stalker, que você comentou, tem esse desejo de ser obsessivo, a Rumi tem o desejo de ser amigo. Só que pra mim fica... Ela não sabe o que ela deseja durante o filme inteiro, né? Só que no final ela parece muito tranquila, ela parece muito serena, assim, ela... E ela dá aquela piscadinha no final, parece que ela encontra o desejo dela. Queria saber se vocês concordam, assim. E o que que ela deseja? Essa pergunta fica em
aberto. Cara, pra mim é um filme alegórico, tá? Não há uma verdade absoluta. Aquela, quem possa discordar de mim. Mas por não se tratar de um filme linear, com uma narrativa linear, não há uma verdade, não há um enigma a ser revelado. O que há é uma experiência sensorial, então... Cada um pode encontrar múltiplas interpretações ali dentro e está tudo certo. Ele mencionou ali, por exemplo, se o Stalker não seria uma representação que ela enxerga. Pode ser que sim, entendeu? Não saberemos. Eu acho que não sei que o diretor viesse e confirmasse para a gente o que é cada coisa, mas eu acho que a maior magia disso é cada um poder tirar uma interpretação.
Eu acho também que o final do filme... Justamente porque o diretor, ele propõe isso com você, né? Que toda aquela confusão e trocas de cenários e de vidas real, ficção, que aquilo passe pro espectador também. E o final, ele pode trazer interpretações subjetivas, né? Eu acho que cada um pode ter a sua percepção mesmo. Eu, para mim... Podem discordar também. Eu, para mim, aquela piscadinha no final não, eu sou a verdadeira no meu mundo, no que eu quiser ser, não que eu sou a verdadeira de verdade. Né?
Complicado isso aí.
Ela queria falar alguma coisa lá também? Não? Você não tinha levantado a mão, não? Não? Então ele levantou.
Eu acho interessante umas pistas que o diretor coloca desde o começo do filme de que quem é a doppelganger é a Rumi. Uma das primeiras cenas que ela aparece, ela tá bocejando. Depois, mais tarde, na próxima que ela aparece, ela boceja de novo. E mais tarde, uma outra cena, elas estão conversando e ela fala: "Ah, eu ando muito atarefado." Então, é uma pista, né, que ela tá tendo essa vida dupla. Achei bem, bem interessante. Uhum. Assim.
Faz sentido.
Sim. Não, isso foi muito legal, porque eu acho que aquela coisa do Stalker, ela é posta ali no filme de forma bem marcante para te induzir a pensar que ele é o responsável por aquilo tudo. Ele é feio, ele tem os olhos tortos, ele tem os dentes todos tortos
não
também.
É ele, na verdade, hã? Não é ele, na verdade é ela que tá.
Então, né? Induzir assim, o espectador. Porque você fala assim, ah, só pode ser esse cara feio, ele aparece ali de vez em quando e tudo. Mas ela também, talvez por essas pistas sutis, você fica, mas e ela, né?
E daí a gente pensa naquela cena que ele tá, né, pegando ela assim, numa perspectiva, falou de botar no pedestal.
Sim.
Pode ser também de ela tá nas mãos dele, ele vai manipular ela com um bloco, com um site, tudo.
Nossa,
ou ela não, ser o Teres, nós mesmos, né, o telespectador, e ele tá manipulando a gente também.
E a Rumi, por sua vez, manipulando ele, né, porque ela que mandou os e-mails. Dentro da perspectiva clássica do fantástico, a gente sempre tem uma oscilação entre as explicações, né? Então, há uma explicação natural, né? Um criminoso está ali, alguém tem um problema de personalidade, que é explicado pela medicina, pela psicologia, ou de fato a gente tem uma condição fantástica, que é as ilusões tomaram vida, que é a explicação dentro do thriller, né? E dentro desse fantástico clássico a gente não tem uma resolução que diz assim o que, que é o quê. Por isso que a piscadela se torna muito importante, que é, não resolveu a questão, fica aí para você pensar. É muito diferente de outras experiências, como um filme como A Ilha do Medo. Se vocês já assistiram, tem toda essa perseguição detetivesca em torno de um crime que acontece, tem a ver com a personagem de uma instituição psiquiátrica. Só que o filme vai chegar a uma solução específica, né? Assim como Coração Satânico também é uma narrativa nesse sentido.
Linear, né?
Então a gente vai encontrar aqui outras fantástico contemporâneo, e tem essa tendência a explicar o filme dando, ou fechar a história dando uma explicação específica. Vai nos enganando o tempo todo, mas no final ele te dá uma explicação assim, né? Tem um filme muito interessante que é um filme argentino, do Carlos Sorin, chamado Desaparecimento do Gato. Ao final do filme a gente não sabe o que aconteceu, se o cara estava internado numa clínica psiquiátrica ainda ou não. É muito legal assistir esse filme. E tem uma livre inspiração assim, ele diz que a livre inspiração dele era no Hitchcock, mas ele bebe de algumas coisas dos clássicos do fantástico, como do Edgar Allan Poe, né? Até por conta da presença do gato. O gato é muito importante na história, porque quando o gato aparece ou desaparece, tem a ver com a presença desse personagem, né? Que pode ser um duplo também, né? E o gato preto do Poe tem disso, né? Bem, vamos encerrando por aqui.
Vamos.
Tá bom. Agradeço a participação de todos.
Obrigada,
vocês.
Gente,
obrigado por participarem. Venham na nossa próxima sessão. A gente vai passar uma animação irlandesa chamada Canção do Oceano. A gente vai lidar com a questão das fadas, desse universo mais ameno, né? Para a gente fazer um contraponto com o filme de hoje, né? Tipo, vamos ir para um outro espaço que não é esse só da violência e da perturbação. Então, boa noite, obrigado, Lucas, pela presença, obrigado, Gisele.
Obrigada,
acompanhe sempre nossa programação.